11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pedro Pincer estava agora há pouco aqui na reportagem da Comissão de Direitos Humanos e agora está com a gente aqui no 11 Minutos ao vivo. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia que nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Bom dia, Pincer. Tudo tranquilo.
Pedro Pincer, estamos aí numa semana, final de semana que não teve. Teve um joguinho aí da Série A, né, do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente comenta. Mas hoje o nosso destaque aqui, Pedro Pincer, do 11 Minutos, vai ser Série B, que é o campeonato que está, neste momento, né, pegando fogo, principalmente aí na briga para o acesso para a Série A. Você também está acompanhando aí as disputas da Série B?
Sim, estamos acompanhando e já temos, inclusive, os quatro que já caíram, né? Porque as brigas agora vão ser para quem vai subir, né? Porque ontem foram definidos com a derrota do Santos em casa, já o campeão Santos para o CRB, já foram definidos aí as quatro equipes que jogarão a sua competição favorita, a Série C, no ano que vem, né, Adriano?
É verdade, competição favorita. Tá bom, então. É porque é um título que você, o Botafogo, não tem. Né?
Isso,
o Sport não tem, né? O campeão da Série C e tal.
Isso, caíram o Guarani de Campinas, a Ponte Preta, então aquele clássico derby campineiro.
Vai ser na C agora.
Definido em será jogado em Campinas e na Série C. Guarani, Ponte Preta, Brusque e Ituano. São os três paulistas aí caindo para a Série C do ano que vem. E agora a briga vai ser aí pelo acesso, né? O nosso querido Gisiel torcendo aí contra o vovô cearense para ver se consegue pegar uma vaga para voltar para a primeira divisão ano que vem.
Vamos torcendo ver. Contra, que fique bem claro.
É verdade, é verdade. Claro. Nós vamos aqui, daqui a pouquinho, detalhar toda essa questão aí da Série B,
todas
a briga
as possibilidades.
Todas as possibilidades. Vamos aqui fazer uso da estatística, da opinião dos nossos ouvintes também, que têm opiniões bem interessantes sobre Série B. Mas antes, vamos falar aqui de dois jogadores que estão jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. É porque a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas vai ouvir os atacantes, ou pelo menos quer ouvir, né, os atacantes Luiz Henrique do Botafogo e Bruno Henrique do Flamengo. Pedro Pince falou de Comissão de Direitos Humanos, está agora ao vivo com a gente e agora traz os detalhes dessa reportagem sobre a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas.
A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas aprovou nesta terça-feira a convocação do atacante Luiz Henrique do Botafogo e da Seleção Brasileira. O jogador é investigado por supostamente ter participado de um esquema de manipulação de partidas no Campeonato Espanhol, quando ainda defendia o Real Betis. O embasamento do requerimento de convocação a Luiz Henrique diz respeito aos R$40 mil recebidos pelo jogador via Pix de parentes de Lucas Paquetá. Por se tratar de uma convocação, o atacante não pode se recusar a prestar depoimento. Os senadores também aprovaram o convite ao atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador foi alvo de cumprimento de mandados de busca e apreensão depois de investigação aberta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apontar que o jogador teria forçado um cartão em um jogo do Campeonato Brasileiro de 2023.
Pois é, Pedro Pincer, você acompanhou essa discussão lá na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, então só para o ouvinte ficar bem situado, né, no lance.
Sim.
O Luiz Henrique foi convocado e o Bruno Henrique foi convidado.
Convidado.
Isso, exatamente, faz toda a diferença, né?
Total e absoluta, sem dúvida nenhuma.
Conta aí pra gente.
Os dois ainda não têm ainda data para comparecer, certo? Mas como a gente explica aí no flash que a gente fez, o Luiz Henrique não tem como negar o comparecimento dele quando for convocado. Quando a data for definida, ele vai ter que aparecer. O que pode acontecer é, como já aconteceu aí nessa CPI em algumas situações, ele conseguir algum recurso no Supremo, alguma coisa, e de repente conseguir o direito de se calar diante de algumas perguntas. Agora, o comparecimento dele é ponto pacífico, ele tem que ir porque ele foi convocado. Na parte do Bruno Henrique, foi só um convite por enquanto. Então ele tem a opção de comparecer ou não ao depoimento quando essa data for definida, né, Adriano?
É, então vamos ver aí o que vai acontecer. Provavelmente, né, Pedro Pince, essa convocação do Luiz Henrique deve acontecer aí depois que o Botafogo jogar a final da Libertadores, depois que terminar o Campeonato Brasileiro, porque ainda vai dar tempo, né? Esperamos que seja isso.
Isso, né? Exatamente, porque o que acontece? A previsão de entrega do relatório final está para o dia 22 de dezembro.
Não dá tempo.
Então acredito que dê tempo, e o importante também é que a intenção dos integrantes da CPI é que essa, especialmente o depoimento do Luiz Henrique, seja feito depois do depoimento do Paquetá. Então, por conta dessa conexão que a gente explica aí, porque os 40 mil que teriam sido depositados aí via Pix para o Luiz Henrique vêm de parentes do Paquetá. Então, a convocação seria só apenas depois do depoimento do Paquetá, né? Então, tem todos esses detalhes ainda aí por resolver, mas certamente até o final de dezembro a gente espera que isso esteja sanado, né? Vamos ver.
Até o dia 20, porque dia 22 é um domingo,
20,
né?
Exato, perfeitamente.
Muito bem, então vamos sair acompanhar a par e passo o que vai acontecer na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Bom, gente, agora vamos falar da Série B, né? Porque é um assunto aqui que o Gesiel quer entrar logo nele para a gente destrinchar o que está acontecendo na Série B, porque como o Pedro Pince bem destacou, a briga do rebaixamento já acabou, porque os quatro rebaixados já estão definidos, três paulistas e um catarinense, mas agora a grande briga na Série B é saber quem vai subir junto com o Santos. O Santos é o único garantido na Série A no ano que vem. Santos, inclusive, está com título. Hoje não vai ter o hino do Santos, mas na sexta-feira a gente promete que vai colocar o hino do Santos, porque tem que colocar. Apesar do pessoal não querer comemorar muito do Santos e tal, mas...
E está na lei, né?
Título é título.
Está na lei do 11 que tem título, tem que ter música.
Exatamente.
Agora, embora o Santos em casa, a torcida estava louca para gritar o é campeão com uma vitória, né? Mas eu estou feliz demais que o timezinho da minha caneca se segurou na Série B, o CRB.
E além, bonito.
Pois é, além de ganhar de 2-0 na ilha, na Vila Belmiro.
Na ilha, olha.
É, minha cabeça tá na ilha.
É,
na Vila Belmiro. Aí o que acontece? Ainda jogou para o descenso aí, o Ituano e também a Ponte Preta. Que coisa, né? Os dois times de Campinas rebaixados.
Exato, é verdade.
A gente falou isso aqui, né? É. Agora, um dos gols do CRB marcado pelo ex-jogador do Sport
Recife, Facundo Labandeira.
Facundo Labandeira, que é um dos nomes mais maravilhosos do futebol brasileiro hoje em dia. O paraguaio Facundo Labandeira.
Facundo Labandeira.
É verdade, faz a alegria dos narradores. Muito bem. Agora, pessoal, aqui, ó, eu tô com a página aqui da UFMG. A Universidade Federal de Minas Gerais tem no departamento lá de matemática uma página muito interessante. Todo ano eu acesso essa página. Probabilidades no futebol.
Vai.
Então tá aqui. Santos, 100%. Tá aqui, 100%. Já tá lá. Mirassol, subir para a Série A, 94,8%. Novo Horizontino, 85%. Sport Recife, em quarto lugar, 75,8%.
E o Ceará?
Ceará, 42,1%.
Tá vendo os números não aumentem?
Olha aí,
E o Goiás, 2,3%. Então são três vagas para cinco times. É isso mesmo. Dois vão sobrar. Isso. Pois aí, Gesiel, olha, pelo menos aqui na estatística, o Sport tá bem.
Tá bem, pois tá bem. Não, o Sport é o que eu sempre falo, a gente tá chegando, decidindo da última rodada pro puro vacilo do Sport. Mas eu acho que vai dar. O Sport meteu 4-0, que animou, né? Tinha que ganhar para poder...
Mas foi a Ponte Preta.
Não, calma, foi a Ponte Preta.
Aliás,
os times lá de Campinas, o Sport deu 4-0 no Guarani e 4-0 na Ponte Preta. Ou seja, foi time de Campinas, só vale se for de 4. Enfim, o Sport tinha que ganhar de todo jeito, ganhou, empolgou. E agora não depende só dele, mas, de qualquer forma, temos esse último jogo na ilha contra um Santos que já não quer mais nada com a vida. A gente já viu isso, o próprio CRB lá na Vila Belmiro. Eu só espero que o Santos jogue com essa mesma tranquilidade no próximo domingo, às 18h30, porque acontecendo isso, o Sport tem a possibilidade de, torcendo para o Ceará, tropeçar, e aí o empate já está valendo do Ceará. Não precisa nem perder. O empate hoje já está valendo. E ainda tem outras possibilidades. Um ouvinte aqui mandou uma mensagem para a gente.
Vamos ouvir. Que, depois eu quero ouvir o Pedro Pinto.
Pois é,
o comentário
que
dele.
As possibilidades são não são só essas do
são
Ceará.
São alviçareiras.
Não. São alviçareiras. Luiz Paulo Machado de Fortaleza.
Vamos ouvir.
Você que é lá do time do Vozão, diga para a gente o que é que você acha disso. Bom dia.
Vai lá, pera lá, vai dar certo. Vai, agora vai.
Bom dia, amigos do Conexão, Gesiel.
Oi.
Bom dia, meu caro Adriano.
Bom dia.
Quero dizer para o Gesiel que eu tenho uma teoria. Acho que tanto o Ceará, o Vozão, sobe, quanto o Sport. Porque eu penso que na última rodada o Goiás ganha do Novo Horizontino e o Novo Horizontino não vai. Aí entra o Ceará e entra também o Sport Recife. Essa é a minha expectativa. E eu não sou torcedor nem do Vozão e nem do Sport, mas eu torço para que os dois estejam lá no ano que vem na Série A. Um abraço para vocês.
Vamos ouvir uma opinião neutra aqui. Pedro Pince, o que você achou dessa teoria aí do Luiz Paulo Machado? Faz sentido?
Faz sentido. Eu não sei contra quem o Novo Horizontino joga.
Goiás. Fora de casa.
Fora? Então pode ser.
Não é?
Pode ser, porque o Goiás precisa do resultado de qualquer forma, né? Então, pode ser, é possível. Agora, o jogo, o fiel da balança, para mim, para o Sport subir, é esse jogo hoje do Ceará com o América, que o jogo é onde?
É lá na casa do Vozão, em Fortaleza.
No Castelão?
É no Castelão.
Vai estar lotadíssimo.
Vai ser um jogo bom de ver, hein? Realmente, o Sport deu muito mole ao longo da competição e agora está pagando pela ineficiência, né?
Isso.
Vamos ver o que vai acontecer. Esse jogo contra a Ponte Preta, o Sport jogou muito bem, eu assisti o jogo.
Pois é, jogou o que não vinha jogando nas três últimas partidas.
Ainda deu a sorte, né? Sorte não, né? Mas acabou o jogador da Ponte Preta
sendo expulso
ainda no primeiro tempo, que facilitou bastante a missão do Sport. Christian Barleta, o ídolo do Gesiel, fez uma ótima partida. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, porque esse jogo do Ceará com a América vai ser realmente muito determinante para o que vai acontecer depois. Porque o Ceará depois joga contra o Guarani, que já joga por nada. É o último jogo.
É verdade.
O Santos joga com o Sport também. Cada um com um clima, quer dizer, então esse jogo vai ser muito importante, e o Luiz Paulo aí de Fortaleza, não é ele? Então ele tem um ponto aí importante, e pode ser que ele acerte, porque o Goiás precisa do resultado contra o Novo Horizontino.
Entrariam então aí dois paulistas e dois nordestinos.
É verdade. O jogo contra Ceará e América hoje às 21h45.
Isso.
Parece até horário de jogo da seleção. No Castelão. Ah, não, né? Ninguém merece. Eu até pensei em assistir ao jogo, né? Pra torcer pro meu amigo Sport Recife aqui do Gesiel, mas eu acho que eu vou ficar devendo essa, Gesiel. Eu vou só acompanhar o dia seguinte.
Mas mentaliza o América.
Okay. Muito bem. Meus amigos, vamos agora falar rapidinho aqui de Série A, porque depois de muito tempo, praticamente desde a segunda rodada da Série A, acabaram os asteriscos, ou seja, todos estão com 33 jogos.
Todos na mesma página.
Exatamente, porque teve o jogo aí atrasado, né, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Coloca aí, por favor, o áudio do, por gentileza, Gesiel, do nosso amigo Sandro, lá de Pitangui, que ele, em vez de ficar pensando só no Sport Recife dele, ele fica metendo a colher em outros assuntos. Vamos aqui acompanhar.
Aqui eu desligo tudo. Tiro tudo da tomada, só não tira a geladeira.
Bom
dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Isaura. Gesiel, Adriano e Isaura, você conta tanto o Sport vai ficar no G4. Mas beleza, nós vamos para a Série A e o Fluminense vem para a Série B. Não dá para jogar desse jeito.
Olha, a minha pergunta é: o Fluminense já se livrou de ser rebaixado?
Não. Olha aí, Pedro Pinto, olha só a situação. Olha
tem
só.
Quatro times com 37.
37 pontos, é a mesma pontuação do Juventude, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E o Fluminense está no meio. Fala aí, Pedro Pinto.
Não, são quatro times com 37, né?
Tem o Atlético Paranaense, né?
Atlético do Paraná, Bragantino, Fluminense e mais um que...
Juventude Criciúma.
Pois é, então, olha só, que loucura que vai ser isso no final. Não tem, tem essa não, o Atlético Mineiro acabou perdendo pro Atlético do Paraná no o jogo atrasado, né?
É.
E se o Atlético Paranaense não tivesse vencido essa partida, estaria aí praticamente, não vou dizer praticamente rebaixado, mas estaria aí numa situação bastante complicada, mas venceu por 1-0 e tá um bololô aí, esses vários times com 37 e agora não tem mais, como diz o...
Eu diria.
A Copa Asterisco acabou, né? Então agora tá todo mundo dando o mesmo número de jogos. E vamos ver aí o que acontece, né?
E eu diria que nessa situação, Pedro Pincer, a possibilidade do Sport subir é bem maior do que a possibilidade do Fluminense de permanecer na Série
A. Meu Deus! Agora eu vou aqui recorrer às estatísticas aqui, porque agora a gente tem que...
Fui citado aqui,
nós vamos aqui ver exatamente isso. Olha aqui. Fluminense, Atlético Goianiense 99,98% de chance, tá rebaixado, né? Cuiabá 98,5%, Bragantino 45,8%, Juventude 39,4%, Criciúma 36,4%, Atlético Paranaense 26,3% e o Fluminense 23,3%. Praticamente nulas as chances de um rebaixamento.
Nulas aí também foi forçar demais. Aí foi dar uma forçada. Mas ainda está ali. Entre aqueles que podem cair, é o último.
É. Meus amigos, bem rapidinho aqui, porque temos eliminatórias da Copa amanhã, né? Brasil e Uruguai em Salvador. Depois do empate contra a Venezuela, pela primeira vez na história, o Brasil não vence a Venezuela nas eliminatórias. Dois empates. Pedro Pincer acha que o Brasil ganha do Uruguai, que está voando aí sob o comando do Marcelo Bielsa.
Eu acho que o Brasil ganha do Uruguai, acho que não ganha.
Ah, é aí mesmo?
Eu acho que não ganha, não. Justamente porque, aliás, Bielsa, com essa última vitória, passou a ser o técnico com mais vitórias nas eliminatórias, né? É uma estatística legal. O Brasil é impressionante, porque depois que houve que perdeu aquele pênalti, acabou o Brasil, né? O Brasil teve a oportunidade de fazer o segundo
gol. Primeiro tempo primoroso, né?
Muito bom, excelente o primeiro tempo. Aí acabou tomando um gol, o cara acertou um chute muito feliz do Segovia, né, da Venezuela, acabou empatando a partida. O Brasil teve um pênalti para abrir vantagem, não conseguiu fazer o gol.
Vini perdeu dois pênaltis, né, o primeiro e o segundo.
O segundo para mim foi pior, Gisele.
Meu Deus do céu.
O segundo para mim foi pior, porque se ele para a bola, ele bota a bola onde ele quer depois.
Pois
mas aí ficou nervoso.
Ficou nervoso,
E depois só começou a brigar, discutir, só queria polemizar lá com os adversários.
Que é o que eles queriam,
Exatamente, para eles tá ótimo, cara. Para eles foi excelente. Agora, falando de campo e bola, muito, muito fraca a atuação do Brasil mais uma vez. E nada me leva a crer que o jogo em Salvador o Brasil vá vencer, não. A gente vai torcer, claro, mas ainda mais com a fase aí que o Uruguai parece que ter superado a crise que havia lá entre o Bielsa e os atletas, né? Uma vitória muito importante, bonito, 3-2, um jogaço contra a Colômbia, fazendo gol aos 55, depois de ter tomado gol aos 52, quer dizer... Vem com moral o Uruguai,
verdade.
Com Darwin Núñez, com De La Cruz, com um monte de jogador aí que joga aqui no futebol brasileiro que a gente conhece. Acho complicado do Brasil vencer lá. E tanto que o Marquinhos, que é um dos jogadores mais antigos, longevos aí na seleção brasileira, em coletiva ontem falou que, por favor, não abandonem a seleção brasileira. Para você ver como que a
Mas a seleção não ajuda também, né? Achei que fosse exatamente nesse último jogo, aquele primeiro tempo, eu disse, cara, a seleção voltou, todo mundo jogando bonito, jogando para cima, jogando bem, futebol brasileiro como a gente conhece.
O respeito voltou.
Com drible, mas aí perde o pênalti, perdeu também todo o elan. Parece que ninguém se entendia mais e foi um segundo tempo horrível.
Meus amigos,
por que o Rafinha não bateu, né? Vai entender por que ele não bateu.
Meus amigos, eu sei que vocês amam a seleção brasileira, mas a gente está aqui com o tempo estourado. A gente agradece muito aqui ao carinho de vocês, aqui aos comentários. Pedro Pincer, um abraço para você e até sexta-feira.
Eu que agradeço. Tem o destaquezinho rapidinho?
15 segundos.
15 segundos. Yannick Sinner, campeão do ATP Final, sem perder um set. E Bia Dadmaia carregando a equipe feminina de tênis do Brasil para a playoff da Billie Jean King Cup. Ganhou os dois jogos de simples e o de duplas.
Muito bem.
Contra a Argentina, 3-2 aqui em São Paulo.
Um abraço, Pedro Pinto. Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço, Adriano. Obrigado a você. Obrigado, Gisele. Um abraço até segunda-feira. Até sexta. Valeu. Tchau, tchau.